O Jairo leu o texto base. Os irmãos devem ter marcado aí na sua Bíblia, Mateus 22, 34 a 40. Foi o texto que o Jairo leu, Mateus 22, 34 a 40. É o texto que vai servir de base para a nossa reflexão nesta noite. Texto bastante conhecido e fácil de entender também. Não é um texto que apresenta grandes desafios à nossa compreensão. Nós vamos caminhar por ele, por esses versículos, extraindo desses versículos as lições que são importantes para a nossa vida e também tentando entendê-los melhor do que já entendemos a partir de uma simples leitura. Os irmãos devem se lembrar que esse capítulo de Mateus, capítulo 22 de Mateus, conforme temos frisado, é um capítulo que mostra os oponentes de Jesus em ação. O Senhor Jesus está sendo atacado por grupos de oponentes. Eles se aproximam do Senhor e dirigem a ele perguntas capciosas. O objetivo dos inimigos de Jesus aqui é pegá-lo em alguma palavra para poderem acusá-lo ou de blasfêmia, ou de rebelião política, ou coisas semelhantes, para que possam levá-lo à morte. Então nós encontramos nesse capítulo 22 predominantemente esses ataques. No final do capítulo 22, no último parágrafo do capítulo 22, o tema da nossa próxima pregação, nós vemos o Senhor, o próprio Senhor, invertendo agora o ataque. Ele começa a atacar os seus oponentes a partir do versículo 41. E o capítulo 23 mostra um dos ataques mais severos de Jesus contra os seus inimigos. O capítulo 23 de Mateus mostra uma severidade terrível do Senhor contra aqueles que estavam se opondo a ele. Na sequência, nós temos o capítulo 24, que é o sermão profético, e assim nós prosseguimos até o final de Mateus, que termina no capítulo 28. Nós temos, portanto, muito ainda que estudar nesse evangelho maravilhoso que é o evangelho de Mateus. Mas, na porção de Mateus que está diante de nós agora, nós nos deparamos com mais uma tentativa de pegar o Senhor numa palavra. O objetivo é mostrar, é tentar extrair do Senhor algum pronunciamento que possa servir de base para a acusação de inconsistência doutrinária. Os mestres de teologia, os mestres religiosos de Israel queriam desautorizar Jesus. Queriam dizer: olha, vocês não podem dar ouvidos a este jovem galileu. Vocês não podem dar ouvidos a esse simples filho de carpinteiro. Vocês não podem fazer isso porque esse homem não tem condições de ensinar corretamente. Então, eles tentam extrair do Senhor alguma palavra com o objetivo de se apegar a essa palavra e dizer: vejam, esse homem não sabe o que diz. Esse homem não pode receber crédito. Esse homem não pode ser ouvido por vocês. Vocês têm que parar de segui-lo. Vocês têm que parar de escutá-lo. Esse fascínio que ele tem exercido sobre vocês, com suas palavras, com seus ensinamentos, com suas ações, todo esse fascínio, tudo isso tem que parar, porque ele claramente é um enganador. Ele está dizendo coisas, ele diz coisas que são incorretas, que vocês não devem aceitar. E na tentativa de fazerem isso, eles perguntam a Jesus qual é o maior dos mandamentos. Então o Senhor responde a pergunta e prossegue, ele responde mais do que a pergunta, ele diz quais são os dois maiores mandamentos, e com isso o Senhor dá base para uma verdade que é muito importante para nós. Nós temos que memorizar, nós temos que acolher na nossa mente, depois de lermos um texto como esse, nós temos que acolher em nossa mente uma verdade importante que eu quero destacar para os irmãos, que é a seguinte: a obediência verdadeira se cumpre no amor verdadeiro. A obediência verdadeira se cumpre no amor verdadeiro. Não há como ser obediente a Deus sem amar. Amar a Deus e amar o próximo. Qualquer manifestação de obediência ou de aparente obediência que não tenha como base o amor a Deus e o amor ao próximo é uma manifestação mecânica, aparente, externa, falsa, ilusória. O que deve estar na base de qualquer ação de obediência ao nosso Deus é o amor a Ele e ao próximo. Por que você está aqui agora? Por que você saiu da sua casa e veio aqui hoje? Esse ato de sair da sua casa e vir aqui hoje é, num sentido muito claro, palpável e visível, um ato de obediência. Ele é isso na sua exteriorização. Ele é um ato de obediência, porque a palavra de Deus ordena que nós o adoremos juntos. A palavra de Deus diz que nós, os crentes, temos que nos reunir junto com a nossa congregação e temos que nos reunir e juntos louvar ao Senhor e servi-lo enquanto ouvimos a sua palavra, conforme estamos fazendo agora. Esse ato que os irmãos estão realizando agora de sentar-se e ouvir junto com os seus irmãos a palavra de Deus, isso é chamado na Escritura de servir ao Senhor. Em Atos, no capítulo 13, quando o evangelista Lucas descreve a ação da igreja de Jerusalém reunida, ele diz que eles estavam reunidos, como estamos agora, e ele diz que eles estavam servindo ao Senhor, pelo simples fato de estarem reunidos. Não estavam trabalhando com as mãos, não estavam limpando a igreja, estavam fazendo mutirão. Não, eles estavam apenas reunidos. E Lucas diz que assim reunidos, eles estavam servindo ao Senhor. De modo que o que estamos fazendo agora é um ato de obediência. Mas a questão que eu estou levantando, a questão que o texto nos propõe agora aqui é: por que estamos realizando esse ato de obediência exterior? Nós temos que realizar esse ato de obediência exterior porque amamos a Deus. Se nós realizarmos esse ato de obediência exterior, não movidos pelo amor a Deus, mas movidos por quaisquer outros motivos, então esse ato não vale nada. O que valida, o que mantém de pé a real obediência, o que mostra que um gesto de obediência realmente é isso, um gesto de obediência, é o amor a Deus e ao próximo. Se você veio aqui hoje por algum interesse ilusório, ah, eu vou na igreja e quero começar o ano com o pé direito, ou quero terminar esse aqui já aquecido, quem sabe Deus me abençoa mais o ano que vem. Você veio com esse motivo aqui. Ou se você veio aqui porque é um costume seu, já de muito tempo, você tem uma tradição pessoal, e você vem sem muita vontade, você vem sem muito ânimo, sem muito vigor, você vem porque se eu não for, o pastor pode ficar triste, depois pode ficar me perguntando que eu não vim. Se são essas as razões, ou outras que nós poderíamos aqui imaginar, se é isso que move você, então esse seu gesto de obediência, ele tem um valor secundário, muito pequeno. O que valida a obediência é o amor a Deus. Eu amo ao Senhor, e isso fornece a base, o fundamento, a sustentação de qualquer forma de obediência. Eu amo a Deus, eu amo o próximo, e isso fornece o apoio, o fundamento, o alicerce de qualquer gesto de obediência à palavra de Deus. Santo Agostinho disse certa vez: ama e faze o que quiseres. Ama e faze o que quiseres. Por que Santo Agostinho, lá no seu trono episcopal, como era antigamente? Os bispos antigamente sentavam num trono, eu gosto dessa ideia, né? Que bonito, né? Antigamente era o contrário, o bispo ficava sentado e a congregação de pé. E o bispo sentado falando e a congregação de pé ouvindo. Agora inverteu. Agora é o bispo ficar de pé falando e a congregação sentada ouvindo. Vamos inverter aqui na igreja no futuro, né? Eu vou ficar sentado num trono e os irmãos de pé aí esperando o sermão acabar. O que vocês acham da ideia? Há apoio? Não? Não? Ok, perdi, não tem jeito. Vou continuar de pé então, mesmo com os meus joelhos machucados. Meus joelhos vivem doendo. Mas voltando, por que Agostinho, sentado no seu trono episcopal, disse: ama e faze o que quiseres? Por quê? Porque ele sabia que se a pessoa amasse a Deus e ao próximo, o resultado disso seria obediência verdadeira. Ama. Ama e faze o que quiseres. A obediência verdadeira se cumpre no amor verdadeiro. Vamos olhar para o texto. Os irmãos vão me acompanhar. O texto é curtinho, é fácil de entender, e é muito fácil encontrar nesse texto os dois objetos do amor verdadeiro. O amor verdadeiro tem dois objetos aqui no texto. Nós vamos olhar para esses dois objetos. Prestem atenção, veja aí o primeiro objeto do amor verdadeiro, claro, é evidente, não é surpresa para ninguém. O primeiro objeto do amor verdadeiro é Deus. Nós temos que amar a Deus, mas temos que entender o que é isso, o que é amar a Deus. Então nós vamos olhar para o texto e vamos descobrir o que é amar a Deus, e quando descobrirmos o que é amar a Deus, cada um de nós, a começar em mim, poderá avaliar se ama ou não a Deus. E se tem em sua vida a base que o torna obediente a toda lei e a todo ensino profético. Veja o que o texto diz. Vamos observar cada um dos versículos para que caminhemos na nossa exposição entendendo a palavra de Deus com maior clareza. Veja o versículo 34, acompanhe a leitura. Mateus 22, 34. Quando souberam que ele calara os saduceus, os fariseus reuniram-se. Vejam o que nós temos aqui. Nós temos aqui um complô. E esse complô é um complô profético. É muito interessante notar isso. Mateus não coloca esse versículo aqui por acaso. Mateus quer que nós vejamos os inimigos de Jesus realizando um complô. Nós sabemos, existem complôs o tempo todo. Talvez onde você trabalha tenha algum complô contra você. Talvez na sua família tenha algum complô contra você. Talvez dentro de casa tenha algum complô contra você. Eu em casa sou um homem com quatro mulheres. Eu sou vítima de complôs todos os dias. Não tem como escapar. Todos nós vemos complôs acontecendo diariamente. Mas Mateus, ele realça um complô aqui, porque esse complô tem um significado profético que ele quer trazer à mente dos seus leitores. Ele quer mostrar que o que está acontecendo aqui com os fariseus é algo que se cumpre como uma profecia. Vejam o Salmo 2, observem o Salmo 2. Abra sua Bíblia, volte lá um pouquinho, vamos aprender a Escritura. A ignorância da Escritura é a causa de todos os erros. Nós vimos isso na semana passada. Veja o que diz o Salmo 2. Semana passada nós aprendemos Jesus dizendo aos saduceus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Lembram disso? Agora vejam aqui o Salmo 2, no versículo 2. Mateus certamente quer trazer à mente dos leitores esse salmo. Os leitores de Mateus eram judeus. Os leitores originais de Mateus eram judeus. Eram pessoas que conheciam muito as Escrituras. Então, quando eles leram o texto dizendo que os fariseus se reuniram para tentar fazer o Senhor tropeçar numa palavra, certamente eles se lembraram de Salmos 2, versículo 2. O texto diz assim: os reis da terra se levantam, eram as autoridades judaicas se levantando, e os príncipes conspiram. Eis aqui o complô, eis aqui a profecia. Conspiram unidos contra o Senhor, contra Deus e seu ungido. Quem é o ungido no Antigo Testamento? É o Messias, é o Cristo. O Salmo 2 é um salmo profético, é um salmo messiânico. E esse salmo diz que o Messias seria objeto, seria alvo, seria vítima de complô, seria vítima de conspiração. O salmo diz isso no versículo 2. E Mateus evoca essa ideia no versículo 34. Os inimigos de Deus, sem querer, estão cumprindo uma profecia. Os inimigos de Deus, sem querer, estão sendo instrumentos nas mãos dele para realizar, para cumprir a sua palavra. Eles se reúnem, e aí, se reunindo como autoridades religiosas do povo, como príncipes religiosos do povo, eles se reúnem para fazer esse complô contra o Messias. E aí o versículo 35 diz, na sequência, um deles, doutor da lei. O que era um doutor da lei? Um jurista. A palavra pode significar advogado. As pessoas não gostam muito de advogado, então é bom deixar só doutor da lei. Ou um escriba. Os escribas, os doutores da lei, eram pessoas que conheciam muito a lei. Por quê? Porque eles copiavam a lei. Imaginem o conhecimento que essas pessoas tinham da lei, copiando a lei. Então, este homem era um doutor da lei, uma autoridade nas Escrituras. E o texto diz na sequência: esse doutor da lei interrogou-o, mas ele não interrogou para aprender. O texto diz que ele o interrogou para colocá-lo à prova. São as autoridades, São os príncipes religiosos reunidos para realizar um complô contra o ungido. E a pergunta que ele fez foi a seguinte: mestre, qual é o maior mandamento na lei? Ele não quer saber qual é o maior mandamento na lei, ele deve ter suas opiniões já prontas. Você tem já suas ideias acerca da lei, ele é um doutor da lei, já tem suas posições muito bem estabelecidas, já tem seus conceitos muito bem fixados. Ele não está preocupado em perguntar para um galileu, para o filho de um carpinteiro, não está preocupado em querer saber a posição, a visão jurídica deste homem, não. O que ele quer é colocá-lo à prova. E ele faz essa pergunta: qual é o maior mandamento na lei? E o Senhor Jesus então responde. E quando ele responde, ele mostra a veracidade dessa lição que nós estamos frisando. A obediência verdadeira se cumpre no amor verdadeiro. A obediência à lei se cumpre no amor verdadeiro. Amor a quem? Em primeiro lugar, o Senhor vai responder. Versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Amarás o Senhor teu Deus de toda a alma e de todo o entendimento. Jesus não está dizendo algo novo aqui. Claro que não. Ele está citando a lei de Moisés. E ele está citando a lei de Moisés no texto talvez mais conhecido do judaísmo. Ele está citando Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Essa é a citação que ele está fazendo. Deuteronômio 6, 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. E agora que nós sabemos qual é o grande mandamento, nós temos que entender o que isso significa. O que significa amar ao Senhor de todo o coração? O que é isso? O que significa amá-lo de toda a alma e de todo entendimento? Nós temos que entender o significado dessas expressões, para que nós descobramos se nós o amamos ou não, se o amor que nós temos é verdadeiro ou se não é. Quando o texto bíblico diz que nós devemos amar a Deus de todo o coração, isso significa que nós temos que realizar os nossos atos de obediência e de adoração não como algo mecânico, mas como algo que vem realmente do íntimo da gente. Eu não posso servir ao Senhor mecanicamente. Eu não posso servir ao Senhor e adorá-lo de forma meramente exterior, como um costume, como uma tradição. Eu não posso agir assim. A religiosidade, as religiões, elas podem levar a gente a isso. Nós podemos muitas vezes realizar algumas ações de adoração e de serviço a Deus que sejam meramente mecânicas, que não sejam reais, que não sejam de coração, que sejam coisas meramente costumeiras, meramente tradicionais, somente isso. Não partem do íntimo do coração da gente. Isso pode acontecer. É como você ganhar um presente de alguém que te dá o presente sem gostar de você. Imagine que agora no final do ano você participe de uma brincadeira de amigo secreto. Há muitas brincadeiras assim no final do ano, não há? Eu nunca participo, porque sempre dá encrenca. Então eu evito, né? A gente compra aquele presente todo bonito e ganha um chocolate, uma caixa de bis. Então, e todo mundo sai bravo. Então a gente evita participar disso aí. Eu evito participar de amigo secreto, essas coisas todas aí. Mas notem, imagine que você, participando de uma brincadeira assim, alguém que não gosta de você, que não tem simpatia nenhuma por você, que mal conhece você, conhece você muito pouco, e o pouco que conhece, não gosta. Ela tira você no amigo secreto. E chega o grande dia da revelação do amigo secreto. E quando ela fala quem é o amigo secreto dela, você descobre que era só secreto. Amigo nunca foi. E ela entrega para você o presente. Mas é algo mecânico, algo obrigatório, algo só para cumprir uma tradição, um costume, um protocolo. É um gesto bonito. Eu ganhei um presente, mas eu não ganhei um presente de todo o coração. É possível alguém oferecer dádivas a Deus assim? Oferecer dádivas a Deus não de todo o coração. Oferecer o culto a Deus não de todo o coração. Acabamos de realizar aqui o nosso ofertório. Várias pessoas hoje pela manhã e hoje à noite vieram à frente trazendo as suas ofertas. É perfeitamente possível alguém realizar um gesto assim, um gesto de obediência para promover o reino, e não realizar isso de todo o coração. Fazer isso como um costume, fazer isso como um gesto mecânico, como uma simples obrigação. E vai lá e coloca a sua oferta ali, mas não é uma oferta de amor verdadeiro. Não é uma oferta de gratidão verdadeira que parte do fundo do coração da pessoa. E nós temos um grande problema com isso, porque Deus conhece os corações. Ele sabe se os nossos gestos de amor são realmente gestos de amor ou não. Mas o texto não diz que nós devemos amar a Deus somente de todo o coração, com o nosso íntimo apenas. Não diz somente isso. O texto também diz que nós devemos amar a Deus com a nossa alma. E o que é isso? O que é amar a Deus com a nossa alma? A gente pensa na alma como um fantasminha, não é assim? Não é assim? Tem uns filminhos de terror por aí, não tem? Esses filminhos de suspense de Hollywood? Aí aparece a alma de alguém. É aquele fantasminha, né? Ninguém sabe direito o que aquela alma está fazendo ali ou o que ela quer, né? Ela sempre fala de forma misteriosa, ela move objetos, é uma alma meio boba, né? Não tem o que fazer aquela alma, né? Ela fica fechando porta, abrindo porta, mexendo nas coisas. É uma alma estúpida. Se eu for um dia uma alma assim, eu prefiro desaparecer do que ser uma alma tão trouxa como essa, ficar mexendo nas coisas na casa. Não tem sentido esses filmes, né? São filmes bobos, esses filmes. E esses filmes contribuem para formar na nossa mente uma mentalidade, uma visão das coisas. Achamos que a alma é isso. Há um sentido em que a alma é isso. É a pessoa mínima, é a pessoa sem corpo, é o espírito da pessoa. Mas, quando o texto aqui diz que nós devemos amar a Deus com toda a nossa alma, isso tem um significado diferente. Alma, nesse contexto, alma, neste versículo, não significa o espírito da pessoa, o fantasminha da pessoa. Não. Alma, nesse contexto, significa vida. Significa aquilo que dá forças para o seu corpo. A alma é isso. É um princípio vital, vigoroso, que faz com que o seu corpo tenha energia, tenha forças, tenha ânimo. Quando o texto diz, olha, ame ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, está dizendo, você deve servi-lo, você deve realizar os seus atos de amor a Ele com todas as suas energias, com todas as suas forças. É assim que deve ser a sua obediência a Deus, é assim que deve ser o seu serviço a Deus. Nós não podemos servir ao nosso Deus com o braço mole, com preguiça, com indisposição, com moleza. Não podemos servi-lo assim. O serviço que Deus quer do seu povo que o ama é um serviço marcado por entusiasmo, força e vibração. Nós não podemos servi-lo fazendo o corpo mole. Isso, servir a Deus com o corpo mole, não é servi-lo, não é amá-lo com toda a nossa alma. Não é. Há crentes que são assim. Vocês que são pais, Já viram como os adolescentes obedecem às nossas ordens? Já viram como é? Quem tem filhos adolescentes aqui? Há duas reações nos adolescentes. Uma é quando o telefone toca. Eles agem como tigres. Eles saltam sobre o telefone. Eles vêm correndo pela casa. Vigorosamente saltam sobre o telefone. Tá. É impressionante a força, o vigor, o entusiasmo naquela hora. Mas quando você diz para esse tigre, você pode lavar aquela xícara? Não é assim? É aquele fundo musical, né? Quá, 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 quá. E vai, eu tô com dor no braço. É assustadora a mudança. É uma xícara. Não há o amor com toda a alma. Não há. E nós brincamos com os adolescentes. Eu brinco com os adolescentes, fui adolescente, eu fui assim, você foi assim também. Eu brinco com os adolescentes, tenho filhas adolescentes, eu brinco assim por causa delas. Mas há crentes que são assim. Há crentes que não amam ao Senhor com toda a sua alma. Eles são preguiçosos. Eles são lentos. Eles são remissos. Eles são omissos. Eles são lerdos. Eles veem uma necessidade. O pastor diz da necessidade, o pastor fala da necessidade. Eles veem a necessidade, eles observam. E estão assim, mortos, arrastando os pés, não se movem. Eles não amam a Deus com toda a sua alma. Eles pensam que amar a Deus com a alma é só um sentimento devoto. Eles pensam que amar a Deus com a alma é só uma sensação gostosa, só isso. Não. Amar a Deus com toda a alma é amar a Deus com toda a energia e vigor que anima o seu corpo. Isso é amar a Deus com toda a alma. Você ama a Deus com toda a sua alma? Você tem esse amor na sua vida? Você obedece o primeiro mandamento? Você ama o seu Deus? E o texto prossegue. E o texto diz: ame o Senhor teu Deus com todo o seu entendimento. É difícil traduzir a palavra entendimento aqui, porque ela pode significar pensamento. Ela pode significar mente. E o que há na nossa mente? Nós, quando visitamos a nossa mente, nós podemos nos assustar. Quando nós fazemos uma viagem mental dentro da gente, nós podemos encontrar coisas muito feias. Quando viajamos pela nossa mente, nem sempre vemos paisagens bonitas, flores lindas. Nós encontramos coisas feias muitas vezes. E muitas vezes encontramos ervas daninhas ali, que nós regamos. Encontramos plantas venenosas ali na nossa mente, jardins de plantas venenosas que nós cultivamos ao longo dos anos. Mágoas, invejas, iras. Encontramos essas coisas. Encontramos imoralidades, cobiças dentro de nós. Coisas sujas que só nós conhecemos. Porque só nós conhecemos a nossa mente. E o Senhor diz: você não pode abrigar essas coisas dentro do seu entendimento, dentro da sua mente, dentro da sua cabeça. Você deve reservar a sua mente para amar o Senhor totalmente, com a totalidade dela. E se existe algo dentro dela que não é expressão de obediência ao Senhor, livre-se disso. Apague isso e reserve a sua mente, os seus pensamentos, os seus planos, reserve-os para nutrir dentro deles, neles, com eles, somente aquilo que agrada a Deus. Isso é amar a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua mente. Como você usa a sua mente? O que você cultiva na sua mente? O que você coloca dentro do seu pensamento? Quais são os pensamentos que você tem? Quais são as coisas com as quais você ocupa o seu entendimento, a sua mente, o seu cérebro? Se você cultiva coisas que desagradam a Deus, você não ama o Senhor com toda a sua mente. E a ordem de Jesus é: ame ao Senhor teu Deus. Não é só um sentimento, não é só uma postura devota, é mais do que isso. É realizar os meus atos de obediência e adoração com toda a sinceridade que há no meu íntimo. Eu quero realizar isso para o meu Senhor. Quando eu me levanto e saio do meu lugar e venho à frente com o meu envelopinho para entregá-lo aqui num gesto de obediência como crente que sou, eu devo fazer essa trajetória exultante, feliz, contente, com toda sinceridade, realizando aquele gesto de obediência ao meu Deus. Quando eu me levanto no banco onde estou e canto o hino que é anunciado, eu não estou apenas realizando um momento estético e animadinho do culto. Eu não estou somente realizando um momento em que o culto fica mais bonitinho, com melodias atraentes e tocantes, não. Eu estou tributando ao meu Deus um cântico de adoração, e eu devo fazer isso com toda a sinceridade que é em mim, com todo o meu coração. Eu devo me esquecer das outras coisas. Eu devo apagar as outras preocupações e tributar a Ele essa adoração de todo o coração. Quando eu tiver um serviço a fazer ao meu Deus, para o meu Deus, para o reino do meu Deus, eu devo fazer isso com toda a força que há no meu braço. Eu devo realizar isso com toda a força que há no meu corpo. Eu não posso realizar isso de qualquer modo, com preguiça, com falta de interesse, com desânimo, não. Eu devo amá-lo com toda a minha alma. E quando eu visito o meu país mental, a minha casa mental, quando eu ando pelos seus cômodos, quando eu caminho por cada um dos seus alojamentos, eu devo vislumbrar coisas que agradam a Deus. Eu devo amá-lo com toda a minha mente. Isso é amar ao Senhor de verdade. Você ama o Senhor ou não? E o texto prossegue. O Senhor Jesus realça no versículo 38, este é o maior e o primeiro mandamento, é este. E então, ele prossegue e aponta qual é o segundo objeto do amor verdadeiro. A obediência verdadeira se cumpre no amor verdadeiro, estamos dizendo aqui. O primeiro objeto do amor verdadeiro é Deus, e a obediência verdadeira se cumpre quando amamos a Deus. Mas, o texto prossegue e mostra o segundo objeto do amor verdadeiro. O segundo objeto do amor verdadeiro é o próximo, que está no versículo 39. O texto diz assim: e o segundo em relação à importância, porque o primeiro mais importante é amar a Deus, mas o segundo é semelhante a este. Por que é semelhante? Porque também é uma obrigação nossa. O segundo semelhante a este é, e aí vem a ordem: amarás o teu próximo. E aqui, o Senhor Deus nos dá um padrão resolvido. Como eu posso amar meu próximo? Como é isso? É uma sensação? É um sentimento? É nutrir simpatia por ele? Não. Você sabe como amar o próximo. Sabe como você sabe amar o próximo? Porque há um padrão resolvido em você. Ame o próximo como a si mesmo. Como é que você se ama? Ah, eu não gosto de mim. Não? Não, eu acho que meu nariz é muito grande.
eu não gosto de mim. Eu acho que minha orelha é muito feia. Eu acho que eu sou muito gordo. Eu acho que eu sou muito magro. Eu não gosto de mim. Então eu não tenho esse problema. Eu não tenho esse padrão. Mentira, você tem sim. Ninguém gosta mais de você do que você. Você tem raiva do seu nariz? Porque você gosta muito de você. E você gosta tanto de você que você queria ter um outro nariz. De tanto que você gosta de você. Você não está nem ligando para o nariz dos outros. Você liga para o seu nariz. Porque você ama tanto você que o nariz dos outros pouco importa. O que importa é o seu. Ah, como eu queria que o meu nariz fosse mais bonito. Quando eu era adolescente, eu achava que eu era orelhudo. Minha orelha era aberta, orelha de abano, ainda é, né? Sente o drama. Olha aqui. Adolescente tem essas coisas, né? Depois a gente cresce, deixa de ser bobo, né? A gente casa. A nossa esposa gosta da gente com a orelha assim mesmo, né? Então, né, Simone? Você gosta de mim com essa orelha? Gosta? Olha lá. Pra quê? Sem ela, não seria eu, né? Então, olha aí. Pra que eu vou querer trocar de orelha agora? Mas eu ia no barbeiro e falava, olha, barba, cabelo e orelha. Agora, né? Não preciso mais falar isso. Mas eu... Não é que eu não gostava de mim. Eu gostava tanto de mim que o fato da minha orelha ser feia me incomodava. É assim que funciona. Nós gostamos muito de nós. Ah, e o suicida? O suicida gosta tanto de si que ele se mata para se livrar de um problema. De tanto que ele se ama. Ele se ama ao ponto de esquecer a desgraça que ele vai trazer sobre a vida dos outros. Com aquele gesto que ele faz. Nós nos amamos. E como é que nós nos amamos? Nós cuidamos de nós. Nós nos preocupamos com a nossa felicidade. Nenhum gesto que nós fazemos, nenhum gesto sequer nós fazemos que não seja buscando a nossa felicidade. Tudo o que fazemos. Quando vocês, senhoras, vão na 25 de março, sabe por que vocês vão lá? Na 25 de março? Porque vocês querem se sentir felizes. Vocês gostam muito de vocês. Vocês querem se sentir felizes. Quando vocês tinham aquele monte de sacola em casa. Ah, quanta coisa eu comprei na 25 de março. Por que fizeram isso? Vocês querem se sentir felizes. Vocês querem promover a alegria dentro de vocês. Os homens são assim. As crianças são assim. Todos nós somos assim. Nós nos amamos e o nosso amor por nós se expressa numa busca contínua de realização, de bem-estar, de felicidade. E quando o texto diz, ame o próximo como a si mesmo, o texto está dizendo, busque a felicidade do seu irmão. Busque a felicidade dele. Busque a alegria dele. Busque a realização dele. Não é um sentimento apenas. É trabalho. É agir. É fazer. Veja o que diz Mateus 7:12. Volte um pouquinho as páginas da Bíblia. O texto está terminando. Mas veja Mateus 7:12. Veja o que diz. O texto diz assim. Veja, aqui está a regra do amor ao próximo, Mateus 7:12. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. Meu Deus, isso é o amor ao próximo. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. Não é apenas sentir algo, é fazer algo. Em Efésios 5:29, veja como o apóstolo Paulo evoca esse mesmo texto em Efésios 5:29. Abra sua Bíblia e veja. Efésios 5:29. O texto diz assim. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimenta-o e dele cuida. Veja como alguém se ama. Como alguém ama a si mesmo.
A pessoa ama a si mesmo alimentando-se e cuidando de si. E é assim que nós devemos amar o nosso irmão, alimentando e cuidando dele. Amar o próximo como a si mesmo. Quem obedece esses dois mandamentos, diz o texto, obedece toda a lei e os profetas. O texto diz que a lei e os profetas estão pendurados nesses dois mandamentos. Dependem desses dois mandamentos. Todas as ordens bíblicas, todo o ensino ético cristão, todos os mandamentos do Velho e do Novo Testamento, tudo se resumem nesses dois mandamentos. E dependem desses dois mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Dizem os teólogos que os 10 mandamentos estão divididos em 2 tábuas. A primeira tábua são os mandamentos relativos a amar a Deus. E a segunda tábua são os mandamentos relativos a amar o próximo. Portanto, quando os 10 mandamentos dizem: não terás outros deuses diante de mim, isso é amar a Deus. Não farás para ti imagem de escultura, isso é amar a Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, isto é amar a Deus. Quando o texto diz: não furtarás, não matarás, honra teu pai e tua mãe, não cobiçarás, isto é amar o próximo. Toda a lei, todo ensino profético está baseado nessas ordens: ama o Senhor de todo o coração e ama o próximo como a ti mesmo. Você ama Deus dessa forma? Você ama o próximo dessa forma? Se você não ama Deus desta forma e você não ama o próximo desta forma, você não obedece mandamento nenhum. A ética cristã é elevada. A ética cristã não é barata. É uma ética elevada. Muito elevada. E o que eu propus aos irmãos agora é algo inatingível para o homem natural. Para que amemos a Deus de todo o coração, para que amemos o próximo como a nós mesmos, é necessário ter um coração novo. É possível ter um coração novo? A palavra de Deus diz, no livro de Ezequiel, a palavra de Deus apresenta uma das passagens mais lindas do Antigo Testamento. É a passagem que fala sobre a nova aliança. Jesus falou sobre a nova aliança quando ele estabeleceu a ceia do Senhor. A nova aliança é algo muito importante para nós cristãos. Porque o Senhor Jesus disse, quando estabeleceu a ceia do Senhor: esta é a nova aliança no meu sangue. Eu estou fazendo uma nova aliança com vocês. A partir do meu sangue agora, os homens poderão entrar numa nova aliança com Deus. Aqueles que crerem em mim, através do sangue que eu vou derramar, poderão entrar num relacionamento novo comigo. É a nova aliança. E nós olhamos para isso e pensamos: mas quais são os detalhes da nova aliança? O que essa nova aliança significa? Quem entra para essa nova aliança ganha o quê? Perde o quê? Consegue o quê? O que acontece com quem entra para essa nova aliança? Ezequiel 36 diz o seguinte: o texto diz assim, Ezequiel 36, versículo 26. O texto fala da nova aliança, e ele fala o seguinte sobre a nova aliança: também vos darei, versículo 26, também vos darei um coração novo. Essa é a nova aliança. Eu vos darei um coração novo. O autor de Hebreus, quando leu esse texto no capítulo 8 da sua carta, disse: esta é a nova aliança. Em Hebreus 8, 10, o autor de Hebreus disse: esta é a nova aliança. Também vos darei um coração novo. Essa é a nova aliança. Todo que crê em Cristo recebe isso, um coração novo. E porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Vocês não terão mais um coração de pedra desobediente. Vocês terão um coração de carne sensível à minha voz. Versículo 27. Também porei o meu espírito dentro de vós. O Senhor Jesus nos deu do seu espírito. Ele enviou o seu Espírito Santo dos céus para habitar em nós. Essa é a nova aliança. Também porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos e obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis. Essa é a nova aliança. Ah, eu quero amar a Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu pensamento. Eu quero obedecer este mandamento. Eu quero amar o próximo como a mim mesmo. Eu quero obedecer este mandamento. Para você obedecer este mandamento, você precisa ter um novo coração. Se você tem um novo coração, você é capaz de obedecer a isto. Basta começar, siga em frente. Se você não tem um novo coração, você precisa entrar para a nova aliança no sangue de Cristo e dizer ao Senhor: Senhor, eu quero participar da nova aliança do seu sangue. Eu sei que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Sei que naquela cruz o Senhor me substituiu para me perdoar e para me lavar. Eu ouvi, eu li esse texto agora, descobri que os seus maiores mandamentos eu sou incapaz de cumprir. Porque eu tenho um coração de pedra, eu não tenho um coração de carne. Eu não tenho um coração novo, meu coração é velho, é um coração morto. É um coração sujo e é um coração de pedra. Mas eu quero um coração novo, eu quero um coração sensível à sua voz. Eu quero entrar para a nova aliança. Quero pedir que o seu sangue me lave, quero pedir que o seu sangue me purifique, quero pedir que o seu sangue me transforme e me dê um novo coração. Um coração capaz de obedecer os seus mandamentos. Se você já fez isso, você pertence à nova aliança, tenha um novo coração, siga em frente, obedeça aos mandamentos conforme foram expostos aqui. Se você não tem isso, se você não tem um novo coração pela fé em Cristo, então você não pode cumprir esses mandamentos. Peça ao Senhor: Senhor, dá-me a bênção de participar da nova aliança do sangue do seu filho, para que eu possa obedecer a sua palavra. Vamos orar, vamos suplicar ao Senhor que nos ajude a sermos servos conforme a sua vontade. Senhor Deus, obrigado por esse texto que lemos e estudamos. Obrigado porque a sua palavra mostra que existe uma nova aliança que transforma corações. Quando olhamos para a sua palavra, vemos que as ordens que há nela são ordens tão elevadas que não podemos alcançar. Mas o Senhor é o nosso Deus e o Senhor entra em aliança com aqueles que são seus. O Senhor entra em aliança com aqueles que se curvam diante do seu filho. E o Senhor dá um coração novo para essas pessoas, um coração capaz de obedecer. Senhor, abençoa cada um aqui para que essa nova aliança, pelo sangue de Cristo, seja real na vida de todos. E assim, com o coração novo e transformado, todos aqui presentes possam obedecer a sua palavra, amando ao Senhor de todo o coração e o próximo como a si mesmo. Ó Deus, pedimos essas coisas, agradecemos pelo que pudemos aprender e recordar nesta noite, e o fazemos em nome de Jesus. Amém.